Vamos caminhar um pouco mais no nosso estudo do livro de Atos, no capítulo 11. Capítulo 11 de Atos, tem aí o esbocinho, Atos dos Apóstolos, 11, de 1 a 18. Nós vamos ler os versículos de novo, e aí vamos retomar o nosso estudo. Os irmãos já têm um esboço tripartido aí diante de vocês, exibido aí nas telas. Então, vou fazer a leitura na versão revista e atualizada, que é a versão que nós usamos aqui em nossa igreja. Então, se você quiser ter uma Bíblia com o texto que nós usamos aqui, o nome é Edição Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. É o nome da edição que nós usamos aqui. Geralmente eles chamam de ARA, Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. É a que nós usamos aqui em nossa igreja. Não é que as outras estão erradas, não é isso. É que nós padronizamos porque esse texto é um texto bom. Então veja aí Atos dos Apóstolos 11, de 1 a 18. Fala assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por três vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ok, irmãos, aí está o texto então. Na semana passada, nós olhamos, nós dividimos o texto, fizemos uma introdução, né? Explicando a razão de ser do texto aqui. E fizemos esse esboço com três itens: a falta de conhecimento mantém enérgicos os escrúpulos severos. Estamos estudando isso ainda, os versículos 1 a 3. Vimos só o versículo 1, nós não vimos os outros versículos ainda. Aí o segundo ponto, a instrução paciente, é o que nós veremos a parte maior, 4 a 17. É o melhor remédio contra os escrúpulos severos. E por último, no último versículo 18, a paz e o louvor são os substitutos ideais para os escrúpulos severos. Escrúpulos severos aqui são aqueles conceitos de certo e errado que são pessoais. A pessoa adota aqueles conceitos que não são necessariamente nem certos e nem errados. E ela, ela se apega àquilo como se aquilo fosse algo que, de que dependesse o cristianismo. Então, muitas pessoas têm escrúpulos, todos temos escrúpulos, mas há pessoas que têm escrúpulos que são extremamente severos. Então, por exemplo, alguém diz assim, olha, é errado a mulher ir à igreja de calça comprida. Isso. Não existe nenhum conteúdo moral nisso. Não existe proibição nenhuma em relação a isso. Mas a pessoa, ela se apega a essa crença por uma questão de tradição. Ela cresceu num contexto em que isso era proibido, numa denominação em que isso era proibido, e se apega a isso. E a Bíblia ensina a lidar com essas pessoas. Ah, elas não fazem isso por maldade, por ódio, nada disso. Elas desenvolveram isso ao longo de sua vida. O que aconteceu no passado? No passado, o movimento hippie, década de 60 e 70, o movimento hippie, ele tinha algumas marcas. Qual era uma das marcas? Os homens usavam barba, os jovens eram todos barbudos. E as moças? As moças todas usavam calça comprida. Então os pastores na época, para que não houvesse uma identificação com esse grupo, os pastores na época, eu sei, eu era criança nessa época, os pastores diziam, olha, moços, não deixem a barba crescer. O pastor então de barba, nem pensar. Nossa, seria queimado vivo na época. Não pode haver identificação. E moças, não usem calça comprida, especialmente aqui na igreja, porque isso cria uma identificação com essas pessoas. E nós não temos nada que ver com esse movimento. Esse movimento só prega drogas, só prega amor livre, só o que não presta. Então nós não queremos nos identificar, não queremos que os nossos homens, nossas mulheres, nossos moços e moças se identifiquem com essa gente. Então ensinaram isso. O que aconteceu? O movimento hippie passou. Mas alguns pastores continuaram. Homem não pode usar barba. Mulher não pode usar calça comprida. Não, isso teve seu valor. Isso foi necessário um dia. Realmente, na época, isso era necessário. Não por ser certo ou errado, mas para que não houvesse identificação com essa gente. Está certo. Mas agora, esse movimento desapareceu. Não existe mais. Então não temos mais essa preocupação, esqueça isso aí. Agora, quer ter barba? Pode ter barba. Deixa crescer. Olha que bonito, não é? Bonito. É lindo. É lindo. É lindo. Eu, o Robson já, né, mais fraco um pouco. Mas o Santo Agostinho falava que Deus colocou barba no homem como não é necessário. Barba não serve para nada. Barba. Não tem utilidade nenhuma, é diferente de sobrancelha, de cílios, que são úteis para nós, em vários aspectos. Mas a barba, Agostinho falava, não serve para nada. A única razão da barba no homem é ornamental. Só isso. Barba só serve para ornamentação. Por isso os homens barbudos são muito mais bonitos do que os que não têm nada no rosto. Porque Deus colocou para enfeitar, é para enfeite. Não tem problema nenhum, deixa o enfeite aí, né? Tá ótimo. E a calça, que diferença faz a mulher usar uma calça comprida ou não? Bobagem isso. Na época isso era necessário. Mas esses escrúpulos ficaram em algumas pessoas. E nós temos que lidar com isso, muitas vezes. Aqui o que nós temos aqui nesse texto são escrúpulos. Aqueles judeus que nós lemos aqui no texto, eles foram criados num contexto em que se aproximar de um gentio e entrar na casa, comer, meu Deus, nem pensar. Pedro está dizendo, olha, isso acabou, isso não existe mais. E Deus nos revelou a realidade de que a fé e a dádiva do Espírito Santo equalizou todo mundo. Não tem mais judeu e gentil, isso não existe mais. O que existe agora é um povo lavado, santificado, purificado pela fé em Jesus. E o Espírito Santo veio sobre esse povo e sobre nós para mostrar que não há diferença nenhuma mais.
Então, esses escrúpulos severos, eles vão ficando para trás. Até porque, eles vão ficando para trás, até porque eles começam, a princípio, eles são inocentes. A princípio, eles têm até uma justificativa válida, como eu mencionei a questão da barba e da calça comprida. Mas, quando eles persistem, aí começam a se tornar errados. Aí eles começam a dar problemas. Aí eles começam a criar o que nós chamamos do quê? De uma forma de legalismo. E, note bem, isso não é necessariamente legalismo, mas começa a parecer legalismo. Por que não é legalismo? Porque legalismo é um pouco diferente. Legalismo é a crença de que para ser salvo, eu preciso cumprir certos preceitos. Então, essas pessoas nem sempre chegam nesse ponto. Muita gente fala, não, eu creio que não pode usar barba, não pode usar calça comprida, porque eu acho que isso compromete o testemunho, não a salvação. Ok, então não é legalismo. Não é legalismo. São escrúpulos severos, mas não chega a ser legalismo. O legalismo é a visão de que se você deixar a barba crescer, você não vai para o céu. Aí muda, aí é legalismo. Aí cai em outra esfera. Aí cai na esfera da heresia aberta. Se a mulher colocar calça comprida, não vai para o céu. Então a salvação é pela roupa. Meu Deus, isso é um erro crasso. Aí não é mais escrúpulo severo. Aí é outro nível de problema. Aí é um problema muito mais grave. Aí é a rejeição da cruz. Aí cai em seita. Então esse é o perigo do escrúpulo severo se ele não for corrigido. Ele pode aos pouquinhos virar isso. Nós temos isso hoje em dia? Há pessoas que creem que se, sei lá, a mulher usar maquiagem ou usar brinco e, sei lá, bijuteria, sei lá, joia, não sei, vai para o inferno? Tem seita que crê que se a mulher cortar o cabelo, ela vai para o inferno. No céu só tem mulher de cabelo comprido. Não tem mulher de cabelo curto no céu. Viu quem tem cabelo curto aqui? Mulheres. A Jorcelina tem cabelo comprido, você vai para o céu. Hã? Vai para o céu. Já a irmã Josefa não vai. Olha lá o cabelo curtinho. A senhora lamento muito. A senhora não vai para o céu. Agora, o que é isso? O que é isso? Isso é escrúpulo severo? Não, isso é outra coisa. Isso é legalismo. Aí eu caí numa heresia gravíssima. Para ir para o céu, eu tenho que crer em Jesus, mas isso não é suficiente. A cruz de Cristo não resolve o problema. Eu tenho também que deixar o cabelo crescer. Senão, não vou para o céu. Aí é outro problema. O problema do escrúpulo severo é que ele pode virar legalismo. E geralmente, vira. Então tem que cortar logo. É o que Pedro fez aqui. Ele cortou logo. Porque poderia acontecer o seguinte, olha, se você entrar na casa de gentios, não circunciso, você vai para o inferno. Opa! Agora vocês passaram dos limites. Agora o papo é outro. Aí já não é mais escrúpulo severo. Aí já é heresia aberta, é negação do evangelho. É por isso que quando você vê Romanos 14, Paulo falando, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias, um considera iguais todos os alimentos, outro considera que só pode comer legumes. Olha, cada um faça o que acha melhor, sem problema nenhum, mas ninguém condene o outro. Quando ele fala isso, ele é bem indulgente, por quê? Porque até aquele momento, aquelas coisas eram apenas escrúpulos. Mas quando em Colossos começaram a atribuir a essas coisas valor salvífico, aí ele falou assim, olha, isso aí não. Ninguém, não aceitem isso de jeito nenhum. Em Romanos, no ano 57, em Roma, o problema era de escrúpulos. Em Colossos, esse negócio de comida e bebida não era escrúpulos. Era norma para ir para o céu. Aí, então, escrevendo aos Romanos, Paulo é bem light, bem compreensivo, sem problema. Ele corrige, explica, fala, que tem que ter paciência, como Pedro teve aqui. Agora, em Colossos, não. No ano 62, 5 anos depois, em Colossos, isso aí tinha virado outra coisa. Aí, estavam dizendo, olha, se vocês comerem tal tipo de alimento, e não guardarem certos dias, vocês vão para o inferno. Aí mudou tudo. Aí Paulo falou, não, isso aí já é uma seita. Isso aí já não dá para aguentar. Isso aí não. Aí Paulo condenou isso aí. Na Galácia é a mesma coisa. Na Galácia mesmo, ele falou, não, isso aí não. Isso aí já é a negação do evangelho. Aí basta, chega. Então, essa é a diferença entre as duas coisas. Aqui, Pedro vai estar lidando com esses escrúpulos severos. Vai corrigi-los e parece que vai dar certo. Pelo menos por um tempo. Porque na sequência do livro de Atos, o problema volta. Tá bom? Entenderam isso? A diferença? Quem não entendeu? Levanta a mão. Todos entenderam? Ok. Eu, uma vez, olha só o que fizeram comigo uma vez. Não acreditei. Ligaram para mim, a pessoa me conhecia pessoalmente. Eu tinha me visto já. Ligou para mim, pastor Marcos, o senhor pode pregar na minha igreja? Ah, depende. Quando que é? Ah, tal dia, tal. E eu comecei a conversar com a pessoa sobre isso. E a pessoa me enrolou no telefone um tempão. Um tempão. E ali falando que o tema, tal, tal, tal. Aí eu falei que dava sim para ir, olhei no calendário, olha, posso sim, posso sim. Aí sabe o que a pessoa falou para mim? Olha só a má fé. Vejam a maldade, a safadeza. Falou assim para mim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor para terminar antes de oficializar o convite. Já me conhecia, ela tinha me visto já. Falou assim, o senhor usa barba? Falei, uso. Ah, então não posso te convidar. Não é um safado? Fala para mim. Não é um safado, um sem vergonha? É um safado, um sem vergonha. Por quê? Ele me enganou para querer me dar uma liçãozinha de moral sobre a barba. Que raio é isso aí? Que raio é isso? E vou dizer denominação, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus fez isso. E isso é má fé, é safadeza, é mentira, é tentar dar liçõezinhas de moral enganando a pessoa. Eu falei, amigo, você me conhece, você sabe que eu uso barba, e você fala isso agora? Você acha que eu tenho tempo para perder com essas bobagens? Por favor, tenha vergonha. Tenha vergonha. Que absurdo você acabou de fazer. É inacreditável. Agora, o que é isso? É decorrente do que isso aí? Esse comportamento absurdo, infantil, tolo. De onde isso vem? Escrúpulos severos. Eu quero crer que tenha sido escrúpulos severos. Porque se ele acreditava que eu não ia para o céu... Porque eu usava barba, aí o papo era outro. Eu acho que muitos na Assembleia de Deus creem nisso. Creem que se você usa barba, você não vai para o céu. Aí já muda, aí já vira seita. Aí é outra história. Mas aí eu não sei. Acho que tem dos dois tipos, né, pastor? Pastor Robson foi pastor da Assembleia de Deus. Não, pastor não. Membro, né? Quantos anos? 10 anos. E tem quem crê que vai para o céu, tem quem crê que não vai para o céu. É, então, metade é seita, outra metade não é. É uma semi-seita. Ok, vamos então caminhar aqui. E não é só, eu estou falando Assembleia de Deus, mas não é só Assembleia de Deus, não. Não é só, não. Toda denominação tem os hereges ali defendendo salvação por meio da observância dessas coisas. Toda denominação tem. Aqui na igreja já teve gente assim. Aqui já teve gente assim. Então, não, ninguém está vacinado contra isso, não. Muito bem, vejam aí então, nós já estudamos o versículo 1, já foi. A falta de conhecimento mantém enérgicos, bem enérgicos, aliás, né? Vamos ver aqui, enérgicos, os escrúpulos severos. Você não vai pregar na minha igreja porque você usa barba. Falei, então Jesus também não ia pregar, ele usava barba também. Bom, veja então, versículo 2, já vimos um já foi. Não vou falar de novo um, senão, eu já gastei uma aula inteira falando um, falar de novo não vai dar. Se você faltou, sinto muito. Veja na internet. Veja o versículo 2 o que fala aí. Fala assim, ó. Versículo 2. Cadê o 2 aqui? Deixa eu olhar na Bíblia aqui, porque está anotado aqui. Vamos olhar o versículo 2. Fala dos da circuncisão. 11, 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo... Onde ele estava antes? Ele subiu para Jerusalém e estava onde antes? Onde ele estava? Em que cidade? Onde? No Egito? Jope? Jope? Ele estava em Jope? Não, né? Ele não tinha acabado de voltar de Cesareia? É, Cesareia, né? Ele estava em Cesareia Marítima, não é isso? Ou estou errado? É, na Cesareia Marítima, né? Não é? Ele estava em Cesareia Marítima. Tem duas Cesareias. Cesareia de Filipe, que é mais para cima. Cesareia Marítima, que é pertinho de... Não é tão perto de Jope, não. Não é tão perto, não. Mas ele estava lá, houve toda aquela experiência que ele narra nos versículos 4 a 17, e aí ele voltou para Jerusalém, subiu para Jerusalém. E ali ele encontrou quem? Os que eram da circuncisão. Quem eram essas pessoas? Quem são os que eram da circuncisão? Essa é uma expressão geral para se referir a quem? Judeus. Agora você vai dizer, mas a igreja só tinha judeu, não é verdade? Nessa época aqui, na igreja só tinha judeu. Tinha acabado de entrar agora, tinham acabado de entrar os gentios. Então na igreja de Jerusalém tinha o quê? Só judeu. Então todo mundo era da circuncisão. Então a igreja inteira se levantou e falou, você foi assim? Não. Aqui, o que acontece aqui, é que essa expressão, os da circuncisão, são, essa expressão é uma expressão usada em Atos, para se referir aos judeus. Então os judeus em geral são os da circuncisão. Mas nesse versículo, presta atenção, nesse versículo, os da circuncisão são um grupo específico. É um grupo aqui que é mais severo, mais zeloso. É um grupo mais radical, mais apegado aos costumes judaicos, ok? Então a expressão tem que sentido? Um sentido aberto para se referir a todos os judeus. Por quê? Porque os judeus são praticantes da circuncisão. Aqui a expressão assume um sentido mais estrito. Então tem o sentido amplo, todo judeu, e o sentido estrito. As pessoas, os judeus mais radicais, mais zelosos, mais apegados aos costumes judaicos. Aqui é esse grupo aqui. Ok? Agora note bem. Esses judeus mais severos, deixa eu perguntar, vocês acham que Pedro tinha pensado como eles? Sim ou não? Como é que vocês sabem? Hã? Exatamente. O diálogo dele com Deus em cima lá do telhado em Jope. Falou, Senhor, não vou. Come aí esses bichos aí. Não, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. E nem vou fazer. Deus falou de novo. Ele falou, não tô fora. Jamais. Tô falando, come isso aí. Não. Ele era extremamente escrupuloso nessas questões. Então, ele tinha... Acho que Deus até chamou ele, entre outras coisas, até porque não era alguém que dava evidências de liberalismo. Ele vai contar a história dele. Assim, ó, eu pensava igual vocês. Eu também tinha essa mentalidade. Eu jamais entrei na casa de um gentil para comer com eles. Nunca eu fiz isso. A minha ideia era exatamente, alguns dias atrás, era exatamente assim. É que nos últimos dias aconteceram coisas que vocês não sabem. Eu vou dizer agora, ó. Eu vou instruir vocês. Aqui, ó, instrução. Eu vou dizer, vou ensinar para vocês o que Deus me ensinou. Mas há pouco tempo atrás, eu tinha essa mesma cabeça aí. Então Pedro tinha, inclusive, moral para falar. Agora, notem bem aí, na sequência, ele vai falar com essas pessoas, os da circuncisão no sentido estrito, são extremamente radicais, são extremamente fundamentalistas, né, na linguagem de hoje aí. Agora vejam quais são as acusações que eles fazem. Veja aí, no versículo 3, vão aparecer três acusações. Três. Ah, não, só tem duas. Não, tem três. Quem vai achar as três acusações? Primeira acusação, qual é? Hã? Você entrou na casa de certas pessoas. Hã? Absurdo. Você entrou na casa. Qual é a segunda acusação? Hã? A segunda acusação é contra os anfitriões. Qual é a acusação contra os anfitriões? Hã? São homens? São homens incircuncisos. É a segunda acusação. Ele acusa o hóspede e acusa os anfitriões. Você entrou na casa de... Deus me perdoe falar essa palavra. Incircuncisos. Parou aí a acusação? Vamos continuar a acusação? Você... Você... Eu choro só de pensar. Você, meu Deus, você comeu com eles. Ah! Hã? Quase tiveram, a pressão até subiu, né? A pressão subiu. Medir-se lá, 18 por 12, né? A pressão. Os três pecados aqui, né? Olha os três pecados. Pecadões gigantescos. Você, e é apóstolo, hein? Meu, vou falar para você, hein? Eu sei que apóstolo no futuro vai ser safado, mas agora, eu sei que no século 21 vai estar assim de apóstolo, tudo safado. Mas agora, no século 1, você, um apóstolo de verdade... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, note bem, o que Pedro fez na casa deles? Pedro entrou na casa, comeu com eles, o que mais ele fez? Pregou para eles, o que mais ele fez? O que mais ele fez? Ele batizou todos eles. Agora, o que é curioso é o seguinte, eles acusam Pedro porque Pedro entrou na casa deles, comeu com eles, mas não acusam Pedro de ter batizado eles. Desculpe a construção, é só para combinar. Ele entrou na casa deles, comeu com eles e batizou eles. Mas eles não acusam Pedro de ter batizado eles. Só de ter entrado na casa deles e ter comido com eles. Agora, o que é pior? O que seria pior? Eu entrar na casa de pessoas que não são meus irmãos, eu comer na casa de pessoas que não são meus irmãos, ou eu batizar pessoas que não são meus irmãos? O que seria pior? Batizar pessoas que não são meus irmãos. Mas isso, eles não ligam. Não falam nada sobre isso. Sabe por quê? Porque tem um ditado que fala assim. Vocês engolem um... Engolem um... Engolem um, qual é o bicho? Engolem um camelo. Pô, tem gente falando aqui, saruê. Não tinha saruê em Jerusalém. Aí não dá. Jaguatirica. Pô. Aí não. Aí não. Qual é o bicho? Camelo. Vocês engolem um camelo e com um mosquito. É impressionante isso. É impressionante como as pessoas que têm esses escrúpulos severos e, mais tarde, o legalista, que essa pessoa ela caminha nessa direção, se deixar. Ela se torna legalista um dia. É impressionante como essa gente faz isso. Coa um mosquito e engole um camelo. Camelo. Não é? Viu? Robson falou saruê. Não é saruê, Robson. Pastor, você não está lendo a Bíblia, pastor? Ok. Irmão, estou brincando. Não falou saruê, não, viu? Não falou, não. Muita gente aqui nem sabe o que é saruê. Você não sabe? Saruê é uma raposinha. Não dá para engolir também. E nem, ninguém vai querer também engolir um saruê. Mas enfim, notem esse tipo de coisa. Gente, é a coisa mais ridícula da Terra. Você entrou lá, você comeu lá. Ele batizou também. Ser errado entrar na casa e comer, muito mais errado era batizar. Mas nem mencionam isso aí. Porque essas pessoas têm essa tendência de coar o mosquito e engolir o camelo. Você já viu isso em algum lugar? Quem já viu isso? É impressionante como isso é verdade. Em qualquer lugar onde há legalismo, tem isso. Em qualquer lugar onde há escrúpulos severos, tem isso. A pessoa é extremamente severa com bobagens, com besteiras, com coisas tolas, e deixa passar, não é um camelo, é a manada de camelos. Parece que é um bloqueio mental. Você não percebe? Você não percebe o absurdo que você deixa passar e fica aí se levantando contra bobagens, contra mosquitinhos, e deixa passar camelos. Isso é imensa bobagem, imensa tolice isso aí. E o diabo usa isso. Eu me lembro que uma vez eu fui falar numa denominação que era muito assim rigorosa em termos de escrúpulos desse tipo. Muito, muito rigorosa. E eu fui falar lá só para pastor, tinha um monte de pastor lá. E eles chamavam isso, esses costumes todos, assim, bem rígidos, de doutrina. Isso é doutrina. Isso é tudo, menos doutrina. Mas eles chamavam de doutrina. Aí eu falei assim para eles, olha, o que eu quero dizer para vocês todos é que o diabo enganou vocês. Eles ficaram assustados. Quem? O diabo. Enganou você. E eu vou dizer como o diabo enganou vocês. O diabo enganou vocês como eu engano meu cachorro. Eu tinha um cachorro na época. Vou dizer como é que o diabo enganou vocês. Eu uso a técnica do diabo para que ele usa com vocês, eu usei com meu cachorro. É assim, meu cachorro, eu tenho um cachorro. Eu tinha um cachorro, era um fox paulistinha. Esse cachorro é endemoniado. Esse cachorro não, esse cachorro, nunca tem um cachorro desse na sua vida. Nunca tem. Ele tem o diabo no corpo. Ele tem uma legião no corpo. Ele não tem, é uma coisa, não, nunca, nunca tenha esse cachorro na sua vida. Nunca. Por amor da sua família, da sua saúde mental, do seu bolso, nunca tenha esse cachorro. Ele tem esse tamanho aqui, ó. Mas é um demônio. Um demônio. Eu me arrependo até o último fio de cabelo ter comprado aquele bicho para minha filha. Mas enfim, esse cachorro, quando eu abri o portão de casa para receber alguém, ele corria para a rua e aprontava o diabo a quatro. Era uma coisa assim, ninguém pegava ele, era um caos completo. Então o que eu fazia? Chegava a visita em casa, o que eu fazia? Eu pegava alguma coisa, algum brinquedinho, alguma coisa, e jogava. Aí eu jogava, o meu cachorrinho corria lá para pegar, para brincar lá. E aí a pessoa entrava na casa. Aí eu fechava o portão rápido. Corre aí que o demônio tá vindo. Eu fechava rápido e o demônio ficava lá. Mordendo lá, rolando lá. E a pessoa entrava tranquila e tal. É assim que eu faço. Falei, o diabo faz igualzinho com vocês. O diabo faz isso com vocês. Sabe o que o diabo faz? O diabo, quando vocês vêm no portão, o diabo pega o pauzinho dos escrúpulos severos. Ele pega o pauzinho da calça comprida. Ele pega o pauzinho da barba. Ele pega o pauzinho da maquiagem e joga. E vocês vão correndo atrás do pauzinho e ficam lá. E aí ele entra na casa. Aí enquanto vocês estão brigando com o pauzinho, o diabo entra na casa. E ele entra na casa, e na casa ele planta adultério. Ele planta imoralidade entre os jovens. Ele planta calúnias terríveis. Ele planta estratégias políticas sujas e mentirosas. Ele planta inimizades, ele faz a festa na casa. Mas vocês estão lá, brigando com o pauzinho, né, da calça comprida, da televisão e da barba. Vocês estão lá. E ele fazendo a festa na casa. O diabo enganou vocês. Nunca mais me chamaram para falar. Eu falei uma vez só e fui embora. Mas é isso. É o que o diabo faz. O diabo usa esses escrúpulos para isso. Ele joga esse pauzinho, as pessoas estão lá brigando com isso. E aí é a gente brigando com mosquitos. E aí entram os camelos. Aquele monte de camelo entrando. Ei, a manada. E eu lá brigando com os mosquitos. É o que ele faz. Temos que tomar cuidado em nossa igreja, para isso nunca acontecer aqui. Muito bem. Então, notem que a falta de conhecimento, por eles não saberem o que tinha acontecido, mantém enérgicos os escrúpulos. Eles fazem acusações pesadas, né? Ali atacando o que Pedro tinha feito. E, no entanto, deixam coisas importantes para trás. E isso aqui é uma marca comum. Essa energia toda, essa severidade toda na defesa dessas coisas, de escrúpulos, que não tem relevância nenhuma. Vamos ver o que Pedro fez. Veja então agora o ponto 2. Olha aqui, o ponto 2 é o quê? A instrução paciente. A instrução paciente. Pedro foi paciente, né? E começou a ensinar. Não, olha, vocês estão enganados. Eu vou dizer o que aconteceu. E aí ele começa a instruí-los. E nós temos aqui toda a repetição da história que aconteceu no capítulo 10. Ele repete. Já dissemos na semana passada que essa repetição aconteceu porque Lucas quer frisar isso. Né? O Alão que destacou isso aí quando eu perguntei. Lucas quer frisar isso, essa história. Por que ele quer frisar essa história? Porque é uma história muito importante, tem que entrar na nossa cabeça. Por quê? Porque dessa história depende a equalização da igreja. Dessa história depende a realidade de que na igreja não há distinções raciais. Dessa história depende a ideia verdadeira de que na igreja não há castas espirituais. Não existe isso. Não há na igreja castas espirituais. Olha, estes aqui são os judeus batizados pelo Espírito Santo. Esses aqui, abaixo deles, não são batizados pelo Espírito Santo, estão abaixo deles. Não existe isso. Na igreja não existem castas espirituais. Os batizados, os não batizados pelo Espírito Santo, não existe. Isso aí existia no gnosticismo das seitas, existia. Nas seitas era assim, olha como era nas seitas. Você podia participar das seitas, mas tinha castas diferentes. Você podia participar da seita sendo um ílico. O que é um ílico? Um ílico é alguém meramente terreno. Só tem percepção de coisas materiais, só. E só vive para o que é material. A cabeça dele é essa. Não tem percepção nenhuma de nada espiritual. Esse é o ílico. Num segundo plano, na cabeça dos gnósticos, existiam os psíquicos. Os psíquicos eram pessoas que tinham alguma noção de espiritualidade. Alguma noção. Eles eram religiosos, liam a Bíblia, faziam oração. Eles eram os psíquicos. Mas no topo havia os pneumáticos. Esses eram outro nível. Esses tinham a percepção espiritual que nem... Nossa, eram ali os reis da cocada preta. Eles eram os pneumáticos. Então tinha o pneumático no topo, o psíquico no meio, intermediário, e o ílico abaixo. Essas eram as castas. Na igreja tem isso? Na igreja, todos que creem em Cristo se tornam pneumáticos. Todos têm o Espírito. Não há distinção entre judeu, entre gentil. A todos nós, diz o apóstolo Paulo, foi dado beber de um mesmo Espírito. Não há distinções. Eu não posso chegar e falar assim, aqueles ali ó, são batizados pelo Espírito. Aqueles ali não. Aqueles lá estão numa casta mais alta. Esse aqui está numa casta mais baixa. Eu não posso fazer isso. Isso não existe. Isso é coisa de seita. Seita do diabo faz isso. Estabelece essas castas espirituais. Na igreja não existe isso. Então o que Pedro vai fazer? Pedro vai mostrar isso para eles. E Lucas vai narrar isso duas vezes. Para quê? Para entrar na cabeça. Olha, essa é a base para a ausência de qualquer ideia de superioridade espiritual na igreja. O que pode haver diferente é grau de maturidade. Alguém pode se converter agora e estar crescendo na vida espiritual, no conhecimento, na santidade. Isso é normal. Isso é normal. É como uma criança e um adulto. Isso não é a criança não é doente. Ela é pequena porque ela é criança, não é doente. Não é um defeito ser criança. Ela tem pouco tempo de vida. Por isso ela é pequena. Mas não há problema nenhum nisso. Nenhum. Haverá problema se ela parar de crescer. É diferente. Mas ser criança não é problema. Faz parte do processo na vida cristã. Ser uma criança espiritual faz parte. Eu vou me converter, não posso já ser maduro espiritualmente do dia para a noite. Então isso existe. Agora eu não posso dizer o seguinte, olha, a criança é menos humano do que o adulto. Aí não. Como a criança é menos humano que o adulto? Ela é tão humana quanto adulto. Não há distinção nenhuma em termos de humanidade. Da mesma forma, na vida cristã, na igreja é assim. Pode haver graus de maturidade diferente, mas ninguém é espiritual e o outro não é. Não. Todos que creem em Cristo recebem o mesmo Espírito e são equalizados. E Lucas realça isso repetindo a história. Muito bem. Veja aí então, observe aí agora vocês vão olhar e vocês vão achar. Veja aí, quais são as provas, aqui ó, nos versículos 4 a 17, olha aí, nós vamos caminhar juntos, eu quero que você veja nos versículos 4 a 17 as provas da ação sobrenatural de Deus. Ele agindo de modo sobrenatural para provar que ele aceitou os gentios. Ele aceitou os gentios ou não? Aceitou. Agora, Pedro vai contar a história mostrando coisas sobrenaturais. Porque as coisas sobrenaturais vêm de quem? De Deus. Então, ele vai mostrar as coisas sobrenaturais. Para provar o quê? Olha, é o que está acontecendo, o que aconteceu veio de Deus. Deus fez isso, não fui eu. Deus fez isso. Então vamos ver quais são os sinais aí nesse trecho que mostra que era algo sobrenatural. Não era natural, era algo de Deus. Veja aí, acharam alguma coisa aí? Veja aí no versículo 4 que está escrito. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Aqui não tem nada, não tem nada. Vai começar agora. Veja aí, no versículo 5 tem alguma coisa? Hã? Ele teve um êxtase, né? E uma visão, olha aqui, algo sobrenatural. O que é êxtase? Ele ficou fora de si. Será que ele fez assim? Não, não fez. Só ficou fora de... Ele passou a ter uma experiência numa outra dimensão. É curioso isso aqui não é sempre que acontece, né? Paulo passou por isso também. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas aconteceu isso com Pedro aqui. Veio um êxtase sobre ele. E ele passou a ter essa visão. Ou seja, ele está mostrando que a coisa é sobrenatural. Ah, veja aí, o versículo 5 fala também que isso aconteceu quando? Enquanto ele orava. Ou seja, ele está mostrando, olha... Deus está agindo aqui, eu estava orando. E enquanto eu orava, me sobreveio esse êxtase. Aí os judeus começaram já, né? Esse negócio aí é... Parece que é de Deus, hein? Estava orando, veio o êxtase. Prossiga, Pedro. Conte a sua história. Ele continua. Veja aí. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Olha os 6. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra. Isso aqui ainda é a visão, né? Olha o 7. Tem alguma coisa no 7? Sobrenatural? Uma voz. Isso, uma voz veio da onde? Veio do céu, né? É, aqui não fala que veio do céu, mas tem algum lugar que fala que veio do céu? Ah, tem, no 9 fala que é do céu. Tá vendo aí no 9? No 9 a voz veio da onde? Do céu, né? Do céu. Olha aí. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ele está mostrando tudo o que aconteceu foi algo realizado por Deus. A voz veio do céu. Veja aí na sequência, veja aí versículo 9, olha o 9, segunda vez falou a voz do céu. Olha o que diz, ao que Deus purificou. Toda experiência é sobrenatural. E continua a história, vai acabar, né? Vai acabar esse êxtase aí. Veja aí, versículo 10, tem alguma coisa? Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o... Ou seja, tudo vinha da onde? Do céu. Ele está dizendo, olha, olha a prova de que Deus está por trás disso. Vejam a prova de que Deus está por trás disso. A coisa toda foi sobrenatural. E ele continua o relato. Qual é o objetivo? Mostrar que Deus havia aprovado a recepção dos gentios. Esse é o objetivo. Olha, a recepção dos gentios não foi algo meu, iniciativa minha. Deus aprovou isso e a história que eu vou contar vai mostrar Deus agindo. Veja aí agora, na sequência que vem, depois. Tem mais coisa aí? Sobrenatural? E o que tem aí? Tem alguma coisa no 11? É, eles chegaram, né? Aqui, eles chegaram. Aqui não tem nada de sobrenatural, alguém bater na sua porta. Mas vai ter algo de sobrenatural quando a gente descobre por que eles estavam lá. Que vem depois na sequência, não é isso? Agora, alguém bater na sua porta não é sobrenatural. Não é. Mas Pedro vai mostrar o que havia de sobrenatural nisso quando ele der sequência à história. Veja aí agora o versículo 12. Tem algo sobrenatural no 12? O que tem aí? O Espírito me disse. Ah... Sobrenatural. Pois não. Então, isso é sobrenatural. Está implícito aqui, mas vai acontecer depois. A sobrenaturalidade do versículo 9, né? Não. 10? Não. 11. Vai ficar clara mais para frente um pouquinho. Isso pensando em quem está ouvindo a história. Quem está ouvindo a história... Quando fala das pessoas chegarem na porta dele, não vem nada de sobrenatural nisso. Mas depois, na sequência, vão ver. Ah, eles estão lá porque Deus mandou. Hã? A gente sabe já, né? A gente já viu tudo, né? A gente já leu o resto. Então, vê aí. Veja aí, então, é o 12 que estamos? Ok. O 12 tem o lado sobrenatural aí. O Espírito disse. E o 13 tem? Olha o 13. Tem? O que tem no 13? Um anjo, gente, o que mais tem nesse texto é coisa sobrenatural. Agora é um anjo que aparece. É um festival de coisa sobrenatural. Olha só. É êxtase, é visão, é voz do céu, é o Espírito falando, é anjo aparecendo. Isso aqui está parecendo um culto da Universal, isso aqui. Tem mais milagre aqui do que no ano da Universal, né? Só que esses aqui são de verdade, né? Não é invenção. Veja aí, veja agora o 14. Olha o 14. Tem algo aqui de divino. Hã? Ah, é. O texto aqui fala, serás salvo. Existe aqui algo ligado à origem divina. Quem pode salvar? Somente Deus. Uma criatura pode salvar? Não, não pode. A criatura não pode salvar. Aliás, esse é um dos maiores argumentos que foi usado no passado para defender a divindade de Jesus. Já falei para vocês aqui de Atanásio de Alexandria, não falei para vocês? Já falei sobre ele? Já, né? Falei, pastor Nicolas? É assim, Atanásio de Alexandria foi um bispo do norte do Egito. Ele é conhecido na história como o anão negro, porque ele era baixinho e de pele escura. Foi o maior teólogo do século IV. Não houve um teólogo como Atanásio de Alexandria no século IV. Não houve. Superou todos os demais. Atanásio de Alexandria defendia a divindade de Cristo contra os teólogos arianos. Porque Ário de Alexandria dizia que Jesus não era Deus. Jesus tinha sido criado. Ário era uma espécie de testemunha de Jeová do século quarto, terceiro e quarto. Uma testemunha de Jeová. Jesus foi criado por Deus. Então, o que Atanásio disse? Atanásio disse o seguinte, olha, se Jesus é uma criatura de Deus, então ele não pode salvar ninguém. Porque uma criatura não pode dar vida eterna para outra. Uma criatura não pode salvar outra. Não existe essa possibilidade. Como uma criatura, um anjo, por mais santa que seja essa criatura, como uma criatura vai poder salvar uma outra criatura? Dar vida eterna? Não tem cabimento isso. Se nós dissermos que Jesus foi criado por Deus, então ele é uma criatura. E criatura não salva criatura. Só Deus salva. Só Deus salva. E esse argumento de Atanásio foi tão forte, além de um outro que ele usou, esse argumento foi tão forte que a ortodoxia ensinada na época prevaleceu por causa da força da argumentação de Atanásio de Alexandria, conhecido hoje como Santo Atanásio. Ele defendeu a divindade de Cristo usando, entre outros, esse argumento. E é um argumento válido. E aqui nós vemos isso. Quando o texto fala assim, olha, será salvo, automaticamente está implícito aqui a ação de Deus, porque só Deus pode salvar. Parênteses. Maria é criador ou criatura? Maria. Hã? Maria é criatura ou criadora?
Criatura.
Criatura. Ela pode salvar alguém?
Não.
Por quê? Porque ela é criatura. Criatura. A gente tem que ter raiva dela? Mas temos que pedir para ela salvar a gente?
Não.
Eu posso chamar ela de corredentora?
Não.
Posso chamar ela de feia?
Não.
Posso xingar ela? Não. Posso ter raiva dela? Não. Mas posso chamar ela de corredentora?
Não.
Isso não é desrespeitar. Isso não é desrespeitar ninguém. Isso é simplesmente reconhecer a realidade de cada um. Maria não pode nos salvar. O apóstolo Paulo não pode nos salvar. O arcanjo Miguel não pode nos salvar. Gabriel não pode nos salvar. Nenhuma criatura pode nos salvar. Nenhuma. Nenhuma. Só Cristo pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Só o Criador pode salvar a criatura. Não tem jeito. Isso não é desrespeitar ninguém. É só reconhecer essa realidade teológica básica que o próprio Santo Atanásio proclamou e estabeleceu a ortodoxia no século IV por causa de um argumento forte como esse. Imbatível esse argumento. É imbatível. Se eu quiser salvar eternamente as minhas filhas, eu consigo? Eu daria tudo, se eu pudesse. Paulo dizia, olha, eu daria minha vida. Eu gostaria de ser considerado anátema, separado de Cristo, para salvar os meus compatriotas. Se eu pudesse salvá-los, eu daria tudo para salvá-los. Mas Paulo podia?
Não podia.
O próprio Paulo dizia, eu não posso salvar ninguém. Por quê? Eu sou uma criatura. Eu tenho que ser salvo, não salvar. E então, nós reconhecemos a partir disso que só Deus pode salvar. Aqui, então, nós vemos a ação de Deus. Será salvo. Veja aí na sequência, tem mais coisa? No 15, tem algo sobrenatural? No 15. Tem? Comecei a falar, aconteceu o quê? Caiu o Espírito Santo. Isso é sobrenatural? Sobrenatural. É o Pentecoste gentílico que nós já estudamos no capítulo 10. No 16 tem alguma coisa? 16. É uma citação só. No 17 tem? Tem 17? Tem, né? Deus lhes concedeu o mesmo dom. Algo sobrenatural. Ou seja, tudo aqui nesses versículos mostram o quê? A ação sobrenatural de Deus aceitando os gentios. Ok. Muito bem. Agora, que está tarde já. Rapidinho aqui. Agora nós vamos seguir a moça, a jovem textual, vamos seguir essa moça na passarela. Esse texto está andando numa passarela agora. E essa moça vai deixar a teologia cair no chão. Nós vamos recolher a teologia dela. Ok? Tem teologia nessa passagem? Tem ou não tem? O objetivo de Lucas principal é apontar esses pedaços de teologia que caem enquanto o texto caminha? É esse o objetivo? Não é. Mas que cai, cai. Que cai, cai. Lembra das moças, vocês que são mais velhos, vocês lembram das moças que ficavam caminhando no vai e vem? Sabe o que é vai e vem? É assim, antigamente, os moços e as moças do interior, especial aqui em São Paulo também, eles iam na cidade, no centro da cidade, e os moços ficavam encostados no muro, parados. E as moças ficavam indo e vindo. E os moços olhando as moças. Aí o que a moça fazia? Ela jogava um lenço no chão. Quando ela via um moço bonito, né? Ela então jogava um lenço no chão. Se o moço achava a moça bonita, o que ele fazia? O seu lenço caiu. Ah, você mora aqui? Ah, tem que seu lenço. Se a moça era feia, ele pisava no lenço, tudo bem. Não vi nada, né? Não viu o lenço. Era assim, né? Essa época da inocência, né? É bonito, né? Isso aí, né? A minha mãe ia no vai e vem. Lá, né? Meu pai ali, né? Só urubu servando. Né? Era normal na época isso aí. Na época era normal, era bonito isso aí, né? Hoje em dia, se hoje em dia, meu Deus, é. Meu Deus, hoje em dia virou um caos completo. Se o moço chegar perto da moça, vai ser processado. Quem mandou você pegar meu lenço? Você acha que eu não tenho capacidade de pegar meu lenço? Você é machista? Eu tenho força e capaz de pegar lenço. Não preciso da ajuda de ninguém, não. Eu sou machista, safado. Sai daqui, vou te processar. Você tá lascado, coitado, que tá o lenço da mulher. Eu não posso. Não pode mais pegar lenço. Não pegue lenço. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui nesse texto a moça textual andando no vai e vem. E ela joga os lencinhos da teologia e a gente vai pegar agora. Vamos pegar. Vamos pegar os lencinhos que ela deixou cair. São lições teológicas que acidentalmente caíram no chão. E nós vamos recolhê-los agora. Eu vou dizer onde eles estão. Onde estão os lencinhos dessa moça linda? A moça linda. Todo mundo vai querer pegar o lenço. Veja aí. O primeiro lencinho está no versículo 12. Tem uma liçãozinha teológica importante no versículo 12. É uma lição na área de pneumatologia. Ela está embutidinha aí. Ela está embutidinha aí. É um lencinho pequeno, meio escondidinho, mas esse lencinho tem uma lição importante. O que o Espírito faz aí? Ele faz o quê? Ele fala. Ah, onde é que está a lição teológica aí? É no campo da pneumatologia. O quê? Olha só o que a Cris falou. A Cris catou o lencinho. Cris, vou compartilhar o lencinho que você acabou de pegar aqui agora. Então note, o Espírito fala. Logo, aquele ensino de que o Espírito é uma força, não tem esse ensino? Que o Espírito Santo é uma força. Quem fala isso? Que o Espírito Santo é uma força. Hã? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová fala que o Espírito Santo é uma força. É a força ativa de Deus. Aqui, força é isso aqui. Ó. Eu posso conversar com a eletricidade? Eu posso ter um relacionamento pessoal com a eletricidade? Hã? Só se eu for maluco. Eu chegar, oi força. Oi energia. É, posso ter uma experiência eletrizante. Se eu enfiar a mão na minha caixa de disjuntores, né? Mas é o máximo que eu posso ter. Eu não posso ter um relacionamento pessoal com a energia. E dizem que o Espírito Santo é isso, é uma energia. Isso está errado, como eu sei. Aqui o texto fala, o Espírito falou. Logo, ele é um ente pessoal. Eu posso me relacionar com ele. Eu posso falar com o Espírito Santo? Posso. Espírito Santo me consola. Eu posso fazer isso? E ele fala comigo? Ele fala, ele me guia, ele me consola. Ele é o consolador. E como ele me consola? Falando. Ele fala. Ele me ensina. Ele me dirige. Então ele não é uma força. Então nós temos aqui um lencinho que caiu enquanto o texto anda. O texto vai andando, cai um lencinho. Que lencinho? O lencinho da pneumatologia. O que eu aprendi? O Espírito Santo é alguém, não é algo. O Espírito Santo é alguém. Eu posso conversar com ele e ele falar comigo. E isso é importante para a minha vida espiritual. Eu sei que eu tenho alguém com quem eu posso conversar. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste nessas horas. Ele consola o nosso coração, ele fala conosco, nos guia. Ele é assim. Ele nos convence do pecado quando nós falhamos. Ele fala. E isso é um aspecto da teologia fundamental para a vida cristã. É o primeiro lencinho. Há outros, talvez, aqui, que eu não consigo catar tudo, mas há outros lencinhos aqui que o texto vai deixando cair. Tudo bem aqui? Perceberam? Olha só que coisa, hein? Uma expressãozinha. O Espírito disse. Uau! Legal. Tem teologia aqui. O Espírito disse. Ele falou. Ok? Você pode falar com ele. Agora tem outro no versículo 14. No versículo 14, a moça textual deixou cair outro lencinho no campo da soteriologia. Eu acho que é um lenção. Eu acho que ela tacou no chão com força. Né? Tem uma lição na soteriologia aqui no 14. Qual é? Dá para ver aí? Hã? A salvação vem como? Por meio de palavras. Opa! Que lenção, hein? Esse aqui é show. Eu aprendo aqui algo importante. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Ou seja, o instrumento de Deus para salvar o que é? Como é que alguém pode ser salvo? Desde que a pessoa ouça o quê? Palavras. Que palavras? Ô vaso, Deus é contigo, é isso? Não. Você não salva ninguém, isso é bobagem. Ô terra, ô manto. Que... Sai da... Sai macumbeiro. Sai macumbeiro. Você é macumbeiro gospel. Não sai pra nada, gente. Que palavras são? Palavras do evangelho. Pedro chegou lá e falou, olha, ele apresentou Jesus para as pessoas. Palavras. E por meio disso, eles creram. A fé vem pelo? Ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então isso é fundamental. Como alguém será salvo? Ah, se ver milagres. Deus pode até usar um milagre, mas o milagre sozinho não vai salvar ninguém. Aí se nós fizermos um culto, sei lá, um culto funk. Aí, pastor Robson, o que você acha? É que eu não sei dançar funk. Como é que dança funk? Eu não sei. Não? Não sei. Não sei. Não sei dançar funk, tem que aprender. Mas note, se eu fizer um culto funk para salvar as pessoas, vai funcionar? Na soteriologia bíblica ortodoxa, existe só um veículo por meio do qual Deus salva. Qual é o veículo? Palavras. Se não falarmos, não vai acontecer. Eu tenho que falar. Você quer que as pessoas da sua família sejam salvas? Fale. Quer que as pessoas do seu trabalho sejam salvas? Fale. Isso não é o pastor que inventou. O texto bíblico, a senhora, a moça textual, jogou esse lencinho para nós. Olha aqui. Teologia. Salvação, o instrumento que Deus usa é a palavra. Tem que falar. E aí as pessoas ouvindo crerão e crendo serão salvas. Esse é o segundo lencinho. Nosso tempo está apertado, hein? Vamos correr aqui. Tem mais um lencinho. O lencinho, outro lencinho que tem, está no versículo 17. Tem mais um lencinho. Cadê? Olha aqui. Olha só. Pois aqui, aqui tem um monte de lencinho, na verdade, né? Catou a caixa de lenço e jogou no chão. Mas veja aqui. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, aqui tem a origem do dom do Espírito Santo, que é o próprio Deus, quando cremos no Senhor... Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui, o lencinho que eu quero pegar aqui é o lencinho da eclesiologia. É o lencinho da eclesiologia. Qual é a doutrina que está presente aqui? No campo da eclesiologia. Eclesiologia prática. Aqui, eu vou ajudar mais, porque esse lencinho está meio por baixo. Assim. Ele está perto do bueiro aqui, está meio por baixo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. De acordo com esse texto, eu recusar ter comunhão com pessoas que Deus salvou é o quê? Nesse texto aí, olha aí. Olha antes de responder, olha. Eu recusar ter comunhão com pessoas que Deus salvou, de qualquer raça, de qualquer condição social, de qualquer realidade acadêmica, intelectual, de qualquer condição, eu recusar ter comunhão com essas pessoas. De acordo com esse texto, isso é o quê? Hã? Quem falou? Resistir a Deus. O que é resistir a Deus? É ser o quê? É ser rebelde contra Deus. É se revoltar contra Deus. Isso é sério? Não? Isso é sério? Meu Deus! Meu Deus! Isso significa o seguinte. Se eu vejo o Brenner, você é crente? Você é crente? Faz tempo? Quando você se converteu?
Converti no meu quarto dia 27 de abril de
2020. 27 de abril de 2020 você se converteu. Aí você se tornou um crente. Creu em Cristo. Aqui é o Brenner. Vamos supor que o Brenner seja um homem rico. Você não é rico não, né? Não, não é. Seja um homem rico. E eu tenho raiva de rico. Rico é opressor. Rico tudo é ladrão e opressor. Com raiva de rico. Ele se converte, ele chega aqui na igreja com seu carro, né? A sua Palio Weekend 97. Né? Eu olho, vejo o Brenner ricão. Conheço essa raça aí. Essa gente aí é tudo metido. Opressores. Explorando as pessoas. Ficou rico? Como é que ficou rico? Como é que fica rico no Brasil? Tem safadeza aí. Tem safado. Não quero chegar perto dessa pessoa. Opa! Já viram isso em algum lugar ou não? E o contrário, já viram? É pobre. Brenner é pobre. Chegou aqui com a sua Palio 97. Ralé. Quero me envolver com ralé. Essa gente é ignorante. Quero ter comunhão com eles. Tá lá, igreja aberta, né? Mas eu, por mim, não deixo meus filhos brincar com os filhos dele. Não quero misturar, não. Não quero misturar, não. Comigo, não. O que é isso? A Bíblia diz que isso, em termos de eclesiologia aplicada, isso é resistir a Deus. Por quê? Deus aceitou esse moço. O Deus Santo, Criador dos céus e da terra, infinito em santidade, recebeu esse moço. E eu não recebo. O que é isso? Eu sou melhor do que? Sou melhor do que Deus. Não existe blasfêmia pior do que essa. Deus recebeu, eu não recebo. Eu estou acima de Deus. Isso é inaceitável. Não tem espaço para isso na igreja. Então, são algumas realidades doutrinárias que o texto deixa cair. E nós temos que assimilar isso. Porque estão aqui, porque o Espírito Santo fez com que o texto deixasse essas lições caírem aqui. Bom, está tarde já. Nós vamos continuar na semana que vem. Semana que vem, pastor Nicolas, posso continuar ou você vai... Ah, é Páscoa, né? Semana que vem é Páscoa. Vocês já fizeram a inscrição? Não? Quantos, Cris? Irmãos, inscrição da Páscoa, hein? Semana que vem já, ok? Café da manhã da Páscoa. Ok, vamos encerrar agora, não nessa semana então, pastor Nino, na outra semana eu vou continuar para terminar esse texto aqui.
Tá bom? Tem muita coisa legal para a gente aprender ainda aqui.